as armas e os barulhos. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É paz, meu filho, falo com o rosto. Ai, milho vermelho, trago do corpo.
Transformar
este país numa ditadura.
Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio 222 de E o Resto é História, 222, hein? Com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Tem-se falado muito de Espanha nos últimos tempos e fez recentemente 100 anos, redondíssimo número, não é? Que em Espanha teve início a ditadura de Primo de Rivera. Foi no dia 13 de setembro de 1923 que o general Miguel Primo de Rivera dirigiu um golpe de Estado que suspendeu a Constituição de 1876 e instaurou uma ditadura que duraria até 1930 com a cumplicidade do rei Afonso XIII. Isto tem que se explicar bem, não é? Logo no início desse ano, o Primo de Rivera, que já estava fisicamente debilitado, afastou-se do poder após perder o favor do rei e do exército, exilou-se em Paris, onde viria a morrer em março de 1930, aos 60 anos de idade. Portanto, significa isto que os loucos anos 20 espanhóis foram passados em ditadura. Mas, curiosamente, não deixaram de ser loucos por causa disso.
Ainda foram mais loucos por causa disso.
Ainda foram mais loucos por causa disso, já que Espanha assistiu até ao terrível ano de 1929 a um período de forte crescimento económico. Pedia-te então duas coisas, Rui. Primeiro, que nos explicasses quem foi este Primo de Rivera e qual o contexto da sua ascensão em Espanha. E depois que nos contasses que influências agora teve a sua ditadura em Portugal, já que, convém notar, estamos a falar de uma época em que Salazar estava a iniciar a sua rota de aproximação ao poder, o que torna esta ditadura de Primo de Rivera também especialmente interessante, olhada do contexto português.
Sim, a ditadura do general Primo de Rivera em Espanha pode ser contada de duas maneiras. Uma delas, até pela coincidência de datas, é da ascensão dos regimes autoritários depois da Primeira Guerra Mundial. Regimes autoritários como a ditadura comunista na Rússia
em 1917,
ou a ditadura fascista em Itália em 1922. Portanto, este seria um dos contextos. Eu não estou a dizer que esse contexto não seja significativo neste sentido. Em meados da década de 1920, em Espanha, em Portugal, enfim, em muitos países da Europa e fora da Europa, havia muita gente, quer à esquerda, quer à direita, fascinada com as ditaduras como alternativa ao tipo de democracia multipartidária.
Sim, nós já falámos disso aqui, é aquele tempo em que a palavra ditadura não tinha assim uma conotação extremamente negativa.
Ao contrário.
Era uma palavavoderna.
Havia muita gente entusiasmada com isso e os que estavam entusiasmados com a ditadura, obviamente entusiasmaram-se também com a ditadura do general Primo de Rivera em Espanha. Aconteceu em Portugal a partir de 1926, há também uma ditadura militar depois do golpe de 28 de maio e essa ditadura militar mantém ótimas relações com o general Primo de Rivera e vê como uma espécie de, enfim, há ali
inspiração?
Não é uma inspiração, porque nunca em Portugal era pouco aconselhável admitir que havia inspirações vindas de Espanha, mas um conforto no sentido de não estamos isolados. Temos aqui uma ditadura militar, há também uma ditadura ali ao lado, quer dizer, portanto isto é a moda, quer dizer, está-se a tornar uma moda, portanto somos modernos, estamos à frente dos acontecimentos, portanto quem defendia a ditadura nessa altura tinha essa possibilidade. Acontece que a ditadura do general Primo de Rivera era bastante diferente destas ditaduras, sobretudo da ditadura, mesmo diferente, quer da ditadura comunista na Rússia, quer da ditadura fascista em Itália, obviamente, mas também da ditadura militar em Portugal. Também é diferente.
Desde logo que nós vivemos numa república e ali há um rei pelo
meio. Sim, mas além disso há um horizonte que são diferentes. Eu espero depois explicar isso ao longo de... Agora vamos falar da ditadura. Aliás, isso vê-se pelo fim até. O fim da ditadura do general Primo de Rivera é a prova de que aquilo eram, embora fossem ditaduras, nem todas as ditaduras eram iguais, digamos assim. A ditadura do general Primo de Rivera acaba precisamente em 1930, quando as ditaduras estão aí sim a tornar uma grande moda na Europa, depois do começo da Grande Depressão em 1929, e acaba ainda, e este é um pormenor muito importante, por desistência pacífica do próprio general Primo de Rivera. Quer dizer, portanto, logo isto dá logo a ideia que isto não é uma ditadura como as outras. Quer dizer, a ditadura militar portuguesa não desistiu pacificamente. Quer dizer, nunca, e ninguém estava lá com intenções de desistir pacificamente. Esta é uma ditadura completamente diferente, num enquadramento diferente. Quando estás a falar da questão da república, monarquia, isso é importante porque a monarquia em Espanha manteve um enquadramento constitucional que não existia em Portugal. Que não existia em Portugal. Quer dizer, a República em Portugal... A República em Portugal criou um vazio constitucional, certo, onde a ditadura militar portuguesa se instalou sem outras referências. Certo. O ditador em Espanha, o general Primo de Rivera, tinha de responder perante o rei, quer dizer, e portanto havia ali um outro tipo de enquadramento.
Certo. E o que tu também penso que estás a tentar dizer é que quando nós olhamos para a Espanha do século XX, olhamos evidentemente para a ditadura do general Franco, mas a ditadura do general Franco não foi a segunda parte da ditadura
não foi
de Primo
de Rivera.
Não,
de todo. É um erro associar as duas ditaduras nesse sentido, isto é, de uma ser a sucessão da outra. A ditadura do general Franco é uma coisa completamente diferente. Mas vamos falar da história da ditadura do general Primo de Rivera, que é uma história bastante própria de Espanha e, digamos, que é uma história quase que vem do século XIX. Quer dizer, é uma história do século XIX no século XX. Quer dizer, portanto, é uma coisa antiga, não é uma coisa moderna, como são as outras ditaduras. Quer dizer, a ditadura do general Primo de Rivera tem a ver com a dificuldade de governar a Espanha com um parlamento. Um parlamento que tem vários partidos que estão... desagregados e que não formam, não têm direções estáveis.
Mas parece que estás a falar da Espanha de agora.
Um país que tem várias nacionalidades e partidos nacionalistas, já que também não estão muito disponíveis para colaborar na governação do Estado. E depois, num momento de grande polarização política e ideológica, que agrava ainda mais toda esta fragmentação. Portanto, há esta fragmentação e depois há a polarização. O processo que conduziu à ditadura começou antes da Primeira Guerra Mundial, em que a Espanha não participou. A Espanha foi neutral durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, mas começa com a enorme divisão política causada em Espanha pelo governo de António Maura. António Maura é um político conservador que tenta reformar o sistema político de dois grandes partidos que se revezavam no poder e que era o sistema político herdado do século XIX. Portanto, António Maura, no princípio do século XX, vem dizer: isto está ultrapassado, vamos fazer outro sistema. E isso provoca uma grande reação contra Maura. Isto é, Maura tem entusiastas, tem apoiantes, mas tem também muita gente contra ele. Portanto, a causa da reforma era popular, sobretudo depois da perda da última grande colónia espanhola na América, a Ilha de Cuba, na guerra com os Estados Unidos em 1898. Isso desacreditou o sistema político. Portanto, é daí que vem a fragmentação, o descrédito, etc., e a ideia de reformas. Mas sempre que aparece alguém com capacidade, dentro do sistema político, da classe política, a querer fazer uma reforma, como o António Maura, todos os outros políticos se juntam contra ele. E portanto, e bloqueiam-no, e foi isso que aconteceu com Maura, quer dizer, até Maura desistir. Portanto, Maura, isto é, o reformista, o reformador entusiasma muita gente, mas põe muita gente contra ele também, e depois a tentativa de mudar é mal vista, acaba por poder ser explorada para atacar quem está a querer mudar. Isto é, devido à sociedade, levanta-se movimentos contra, movimentos que depois começam a atacar as reformas, não exatamente porque estejam contra as reformas, mas porque já agora vamos aproveitar isto para tentar deitar o sistema um bocadinho mais abaixo. E, portanto, é este impasse em Espanha que a Espanha vive no princípio da década de 20, e que, portanto, já vem desde 1898, que é: este sistema faliu, mas sempre que nós vamos tentar reformar este sistema, quem tentar fazer isso tem imediatamente toda a gente contra ele. E não há reformas, quer dizer, e não há reformas nenhumas. Portanto, os debates desta época, portanto, estes debates políticos também radicalizam os políticos, radicalizam, sobretudo, os líderes políticos no País Basco e na Catalunha, que já estão a aspirar a grandes autonomias e falam de regionalismo. Nesta altura fala-se de regionalismo, mas já querem... porque estas são as grandes zonas industriais de Espanha, as mais prósperas. Uhum. Quer dizer, e, portanto, a ideia deles é... Estamos aqui num país que é um caos, que não se governa, e nós podíamos governar-nos a nós próprios se não estivéssemos ligados a esta grande atrapalhada toda, que é este Estado que já não se consegue reformar, em que ninguém se entende, etc. Portanto, o Parlamento Espanhol está dividido nestas múltiplas formações partidárias incapazes de se entenderem para apoiarem o governo. E, por exemplo, em 1917 há uma crise enorme em Espanha. A Espanha não está na Primeira Guerra Mundial, mas há uma crise muito grande. Há uma crise política grave, grande incapacidade de formar governo. E depois há greves. Porquê? Porque a Espanha é neutral e, portanto, aproveita a neutralidade para exportar muito para os países beligerantes. Um dos resultados dessas exportações é aumentar a quantidade de dinheiro em Espanha e gerar inflação. Inflação em Espanha. Essa inflação em Espanha, obviamente, leva os trabalhadores por conta do trem a ressentirem a baixa do poder de compra portanto, é o tempo das greves, protestos, manifestações, etc. Solidificam-se neste ano, 1917, um importante movimento socialista e também um importante movimento anarquista associado às grandes concentrações operárias em Espanha.
Aí é semelhante à situação portuguesa, não é?
Há também uma tentativa, sim, há uma tentativa de, na Catalunha, de formar um parlamento paralelo, quer dizer, o parlamento em Madrid não consegue funcionar, então nós, os deputados eleitos na Catalunha, vamos fazer aqui um parlamento, formar um parlamento, uma espécie de golpismo, quase separatista, vamos fazer aqui um parlamento paralelo. Isto depois permite a muitos oficiais do exército acharem que, bem, perante este caos todo, nós devemos pôr ordem nisto, e, portanto, começam a formar juntas militares nas várias localidades, já com uma intenção de participar na vida pública de maneira violenta. Portanto, estamos a falar de 1917, atenção. Estamos a falar de 6 anos antes da ditadura de Primo de Rivera e já está a situação já é esta. Portanto, e podia acrescentar aqui a famosa gripe espanhola e as mortes causadas pela gripe. E no princípio, e no princípio da década de 20 continuamos a ter os problemas de inflação, de agitação social, de separatismo, de agitação no exército, etc. E, portanto, é neste momento, no princípio da década de 20, que há duas entidades que se movem para tentarem criar disciplina política, quer dizer, para a ideia de disciplina política. O rei e o exército. O envolvimento do rei é constitucional, porque a Espanha é uma monarquia constitucional desde o século XIX, como Portugal tinha sido também no século XIX, portanto, os governos dependem da confiança do rei. Portanto, o rei pode nomear livremente o chefe do governo. Aliás, é nessas condições que o rei vai nomear o general Primo de Rivera chefe do governo. Portanto, o general Primo de Rivera dá um golpe, mas depois o rei nomeia o chefe do governo, portanto, legalmente. Quer dizer, portanto, ele deu um golpe, digamos, fez uma pequena revolução, um pronunciamento.
Não houve violência, não há violência.
Uhum. Mas depois o rei nomeia, quer dizer, portanto, vem ao encontro dele e nomeia legalmente, portanto, legalmente. Agora, o que acontece é que o chefe do governo devia depois obter a confiança do Parlamento, de que dependia, por exemplo, a aprovação do orçamento. E o que acontece em 1923 é que o rei dissolve a Câmara dos Deputados e não convoca novas eleições. Portanto, deixa de haver Parlamento, o governo passa a concentrar os poderes legislativos, portanto, já não é apenas o poder executivo, mas é também o poder legislativo, uma vez que o Parlamento está fechado. Aliás, o general Primo de Rivera depois também declara a lei marcial. Portanto, faz-se uma ditadura. E esta ditadura ainda tem muita noção da ditadura do século XIX.
E, portanto, não está a respeitar a Constituição que estava em vigor, não é?
Não, mas esse o sentido dessa ditadura. Quer dizer, estas ditaduras chamavam-se ditaduras por causa daquela noção romana do magistrado que concentra todos os poderes. E por isso se chama um ditador. Portanto, no século XIX chamava-se ditadura sempre que um governo usava poderes legislativos, era uma ditadura. Era assim que se chamava.
Supostamente era transitório.
E era uma coisa transitória, e precisamente é este o sentido que o general Primo de Rivera deu à sua iniciativa. Ele diz: eu só vou governar durante 90 dias.
Uhum.
Portanto, 3 meses.
Mas depois enganou-se
fazer
nas
reformas.
Enganou-se nas contas.
Acontece. mas eu só vou governar durante 90 dias. Portanto, há a ideia de uma coisa transitória. Repara que Mussolini não tem a ideia de governar durante 90 dias. A ditadura militar portuguesa também não vem para governar durante 90 dias.
Quer dizer,
Portanto, isto faz uma... E o Lenin na União Soviética também não vinha governar durante 90 dias. Portanto, isto faz uma grande diferença em relação a uma ditadura do general Primo de Rivera que continua a ter um horizonte constitucional. Isto é, está a violar a Constituição, mas tem um horizonte constitucional. Uhum. O que quer é fazer um rearranjo das forças políticas, reformas no país que depois permitam voltar à normalidade constitucional. E o general Primo de Rivera está sempre a falar dessa ideia de vamos voltar à normalidade constitucional. Mesmo depois de passar os 90 dias, ele continua. Ok, já passaram 90 dias, eu tinha dito que eram 90 dias, afinal já são mais, mas continuamos, vamos voltar à normalidade, não é amanhã, mas é logo depois da manhã, não é esta semana, mas é para a semana seguinte, não é este mês, mas é para o mês, é para o próximo mês. E, claro, a base disto é a base, há uma base constitucional para esta situação, que é o poder do rei para dissolver. Para dissolver a Câmara dos Deputados e encerrar o Parlamento, embora houvesse um perigo aqui, que é um governo que está baseado no no poder do rei e, portanto, compromete muito o rei. E Afonso XIII, que é o rei de Espanha nesta altura, também é um rei relativamente jovem, que tem 37 anos só, fica muito comprometido com isto.
Porque se as coisas correrem mal agora,
Porque é que o Afonso XIII correu este risco em 1923? Em grande medida porque a Espanha já tinha sido uma república, em 1873, e tinha sido uma república nessa altura.
Durante menos de um ano e tal.
Quer dizer. E tinha sido uma república por causa do caos parlamentar, isto é, na monarquia não tinha sido capaz de assegurar um governo, tinha-se criado um vazio, o rei tinha abdicado e tinha vindo uma república. E Afonso XIII tem nitidamente medo que se deixar arrastar aquele caos parlamentar acabe de chegar a uma república em Espanha, porque o rei pode ser acusado, no caso Primo de Rivera, de ter, digamos, permitido uma ditadura para instalar a ordem, mas se não tivesse feito isso, iria ser acusado de ser inútil, estamos todos em caos e o rei não faz nada. Portanto, enfim, ele iria ser acusado de uma coisa ou de outra e provavelmente percebeu que se calhar corria menos riscos de ser acusado, apesar de tudo, por uma experiência que talvez pudesse dar algum resultado. Quer dizer, talvez pudesse dar algum resultado. E, portanto, digamos que resolveu apostar, quando o general Primo de Rivera se pronunciou, resolveu apostar no general Primo de Rivera. Portanto, por outra razão, obviamente, porque imaginou que por trás do general Primo de Rivera está o exército, está o poder militar. Portanto, há uma força, não é? Quer dizer, não é um indivíduo sozinho que não é Mussolini com o seu partido, quer dizer, é um general.
E o Primo de Rivera controlava o exército?
Ele não controlava o exército, mas é um general, é o capitão-general da Catalunha, é o governador militar da Catalunha. Ele, aliás, na Catalunha tem uma boa imprensa, porque ele é visto como sendo simpático à posição catalã, portanto, logo aí tem um bom acolhimento, quer dizer,
portanto... Mas, portanto, também ajudava a estabilidade do reino,
exatamente,
assim.
Quer dizer, portanto, tem ali um bom acolhimento e, claro, vem com um discurso reformista, é preciso acabar com isto, vou reformar isto, mas é para pôr a ordem, portanto, inicialmente há um grande apoio, há uma grande popularidade, quer dizer, isto é bem recebido, isto é, o rei vai atrás, digamos, da opinião pública, aqui está um homem, quer dizer, o general Miguel Primo de Rivera, que vem pôr... Que está
mas
por
é
ordem nisto.
Um entusiasmo parecido com aquele que em Portugal envolveu Cidónio Paes, por exemplo?
Cidónio Paes é numa situação muito diferente. Cidónio Paes vem com 3 ou 4 dias de combates em Lisboa em que morreu muita gente. Quer dizer, é uma coisa diferente. Aqui não morreu ninguém. Quer dizer,
isto é um movimento
de opinião. Quer dizer, é um movimento de opinião por trás do qual está o exército. E a questão é de saber agora também porque é que o exército está por trás do general Primo de Rivera. Porque é que os outros comandantes militares... Ele não é o comandante do exército. Ele não é o grande chefe militar. Não é um grande chefe militar, digamos assim. Do género de uma grande figura... militar, mas porque é que muitos comandantes militares se dispõem também a estar com ele? Isso tem a ver com outras coisas que estão a passar-se em Espanha ou fora de Espanha.
É uma boa pergunta para a segunda parte do nosso programa. É, o tempo desta primeira chegou ao fim, nós voltamos já a seguir. Até lá. Olá, seja bem-vindo a esta segunda parte de E o Resto é História. Estamos em Espanha, há 100 anos, a ditadura de Primo de Rivera. Tu estavas a falar que ele era evidentemente um general do exército espanhol, não especialmente
não
poderoso,
dirias
tu.
Não era um grande comandante militar, como a Espanha já tinha tido no século XIX,
mas foi
ele, de alguma maneira, portanto, ele pronuncia-se
quais
em Barcelona, em setembro.
Uma delas,
mas porquê que o exército vem ter com ele? Quer dizer, mas porquê que o exército vem ter com ele? Eu acho que talvez as qualidades dele sejam menos importantes do que o estado do exército, o estado de espírito do exército. Bem, primeiro, estamos a falar de um exército que já tinha tido um grande papel político na história de Espanha. Quer dizer, no século XIX, muitos generais foram chefes de governo, muitos governos foram, de facto, ditaduras militares. A história de Espanha no século XIX é cheia de guerras civis, de golpes militares, sobretudo até à década de 1870. Portanto, havia uma tradição de pronunciamentos, a palavra pronunciamento já vinha do século XIX, a ideia de um militar que se levantava e dizia: estou contra isto, juntem-se a mim, vamos derrubar isto. Portanto, era uma instituição espanhola, quer dizer, era uma coisa quase...
Uma tradição.
Uma grande tradição. Em 1917, lembras-te, muitos oficiais tinham formado juntas para intervir na vida
pública.
O exército espanhol estava cheio de oficiais. Estava literalmente cheio de oficiais. Havia 16 mil oficiais para 80 mil soldados. Sim. Portanto, havia como, se dizia no Brasil, muito mais caciques do que índios.
Sim. Que é aquela transição habitual dos tempos em que o exército foi realmente muito, muito poderoso. Portanto, os soldados foram-se embora, mas ficaram os oficiais.
Os oficiais ficaram imensos, com imensa, enfim, um pouco para fazer, e portanto podiam se dedicar à vida pública. Claramente a inflação era uma coisa que os afligia, estavam também a perder poder de compra, mas havia uma razão mais específica para a sua mobilização à volta de Primo de Rivera em 1923. Era que desde meados do século XIX, a Espanha, aliás, tal como a França, estava a tentar criar um domínio no norte da África, uma espécie de protetorado sobre os poderes políticos locais, os poderes marroquinos locais.
Portanto, à medida
também
que
queria, também queria
as
ter
Américas...
Também queria um protetorado em Marrocos. E a coisa não estava a correr nada bem. Pelo contrário, estava a correr mesmo muito mal. Com uma grande derrota em julho de 1921. Em julho de 1921 tinha estado a Batalha de Anual frente às tribos do Rif. O Rif é uma zona de montanhas no norte de Marrocos. Essas tribos tinham sido mobilizadas por um chefe local, Abdelkrim. Os espanhóis tentaram fazer frente e com um exército de 14 mil homens, que era um exército, enfim, relativamente grande para um contexto colonial, e tiveram um desastre gigantesco. Fala-se, pelo menos tiveram 8 mil mortos.
Bom,
talvez tenham tido mesmo 13 mil mortos, quer dizer, talvez o exército foi todo aniquilado. O próprio general em chefe, que era o comandante-geral de Melilla, o general Manuel Fernandes Silvestre, morreu, quer dizer, durante a batalha, quer dizer, portanto, os marroquinos fizeram 500 prisioneiros, quer dizer, uma espécie de Alcácer Quibir, quer dizer, literalmente o Alcácer Quibir do princípio do século XIX em 1921. E a Espanha ficou sem capacidade de resposta, quer dizer, em 1921 tem esta derrota enorme, tem de andar ainda por cima a resgatar, a comprar os prisioneiros aos marroquinos, para eles não os venderem como escravos, quer dizer, andaram a comprá-los, o que ainda deu mais dinheiro a Abdelkrim, portanto, o líder, portanto, andaram a financiá-lo a comprar os soldados presos, tiveram de financiar o Abdelkrim. E, claro, tudo isto, os militares, quando fizeram o seu balanço, não disseram: fomos incompetentes, tivemos azar, não, nada disso. Disseram: os governos não nos deram os meios que nós tínhamos. Sim. Os governos não sabem organizar isto, os governos tornaram extremamente difícil a liderança militar no norte de África, os governos foram responsáveis disto, e não são só os governos, é o regime, é este tipo de sistema político que nós aqui temos. E, portanto, é isto que tem de mudar. É a culpa da derrota em África, deste enorme catástrofe militar em África, é deste regime político que nós temos, herdado do século XIX, com caciques, com estes velhos partidos, com estes velhos líderes políticos que não se entendem nada uns com os outros e que estão sempre a tentar sabotar-se. Até isto tem de desaparecer.
Mas então, o que tu estás a dizer, de certa maneira, não sei se estou a abusar da tua interpretação, é que, na verdade, a ditadura de Primo de Rivera não é uma nova ditadura como as do século XX, mas quase uma espécie de uma velha ditadura, como se pertencesse ao século XIX.
É uma ditadura que vem muito do século XIX, no sentido em que mantém o horizonte constitucional e em que a sua base é esta ideia de reforma do sistema político constitucional,
Que
é um discurso também do século XIX.
Dirias que o Mussolini não teve uma grande influência nisso? Como
também não vou dizer
isso. O Sr. Primo de Rivera não tinha também a fotografia dele em cima da secretária?
Não, também não vou dizer... O que eu estou a dizer é que sem a Rússia comunista e sem a Itália fascista teria havido ditadura em Espanha nesta altura, para lidar com as questões que todos julgavam em Espanha que era impossível serem resolvidas dentro do regime parlamentar. E as grandes questões era purgar a classe política, portanto, reorganizar a classe política, tirar fora os velhos políticos, abrir espaço para novos políticos, novos partidos, criar um novo ambiente, restabelecer a paz social, acabar com aquele ambiente de greves, satisfazer os trabalhadores e, claro, solucionar a questão de Marrocos, dar alguma solução a isso. O general Primo de Rivera, curiosamente, tinha uma solução, era vamos sair de Marrocos. Era a solução que inicialmente ele tinha. Isto acabou, quer dizer, não vamos continuar ali, não temos meios para estar ali, vamos embora. Agora, isso não quer dizer, atenção, isto não quer dizer que a ditadura de Primo de Rivera, a partir de 1923, não tirasse alguma coisa daquele autoritarismo que estava em voga, por exemplo, vindo de Itália com Mussolini. Tirou, quer dizer, por exemplo, uma coisa que o general Primo de Rivera faz é aquilo que ele chama um turismo político. Isto é, ele faz anda depois por Espanha a fazer discursos, a fazer comícios, a fazer coisas. Quer dizer, isto é nitidamente um líder populista à maneira comunista e fascista. À maneira comunista e fascista, quer dizer, um homem dos discursos, um homem do encontro com o povo, um homem que
era um bom olha, claro.
Ele é um orador estranho, quer dizer, porque é um orador historicamente, os historiadores chamam ingênuo, que ele diz, eu venho aqui, mas eu não percebo nada disto também, eu estou como vocês, mas eu vou fazer o melhor possível, ajudem-me, se calhar vou cometer erros, mas prometo, sempre cometer um erro, eu no dia seguinte vou emendá-lo, vocês digam-me, quer dizer, portanto, é um discurso...
É um ditador sonso.
Não, isto parece que era mesmo genuíno, quer dizer, era um bocadinho genuíno, quer dizer, e isso, ao princípio, antes de começar a irritar, enterneceu as pessoas, quer dizer, como todas as coisas na política, quer dizer, primeiro, ao contrário do que é ao contrário daquelas famosa frase do primeiro estranha-se e depois entranha-se, aqui primeiro entranha-se e depois estranha-se, quer dizer, é ao contrário do que dizia o Fernando Pessoa. Portanto, ele vem isso, vem também com algumas ideias que já têm alguns toques, também vem do reformismo, mas também aí tem alguns toques destas... deste novo autoritarismo, que é a ideia de uma democracia social em que os direitos individuais são menos importantes do que os direitos coletivos. Quer dizer, por exemplo, ele tenta captar a colaboração do Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, tenta captar a sua colaboração com políticas de integração e de apoio às classes trabalhadoras. E, de facto, há líderes do PSOE que vão apoiar o Primo de Rivera. Isto é um dos partidos que se aproxima de esquerda, que portanto, se aproxima do Primo de Rivera. Não os anarquistas estão sempre contra, mas o Partido Socialista Operário Espanhol vão. Outra coisa que Primo de Rivera traz, a ideia das grandes obras públicas, sobretudo a construção de estradas e a eletrificação, a eletricidade, que é uma força nova, quer dizer, no princípio da Europa, no princípio do século XX.
Brutalmente a condição
de vida das pessoas. Uma das coisas que Primo de Rivera traz, quer dizer, também, estas grandes obras públicas, portanto, instaurar a ordem para haver... e depois nacionalizações, portanto, a nacionalização da indústria de refinação dos petróleos, por exemplo, para as nacionalizações, quer dizer, também, quer dizer, esta... Portanto, esta é uma ditadura do século XIX que está a tentar sair do século XIX,
certo.
Curiosamente. Isto é com soluções que já não são as soluções liberais, de mercado livre, de contenção da intervenção do Estado do século XIX, mas que ainda tem um horizonte constitucional do século XIX, mas já tem estas novas soluções. Aliás, a colaboração do PSOE com o Primo de Rivera, ou de líderes do PSOE, melhor, do Partido Socialista Operário Espanhol, deixa a Igreja Espanhola um bocado desconfiada da ditadura de Primo de Rivera. Quer dizer, porque o PSOE não era propriamente um partido clerical, quer dizer, e portanto esta colaboração... Ao princípio ele também tem, por exemplo, a colaboração de intelectuais como Ortega y Gasset, que vai depois tornar um grande inimigo, quer dizer, mas ao princípio diz, não, aqui temos, finalmente, andamos desde 1898, reparem, em 1923, A Espanha já anda há 25 anos a dizer isto não pode ser, isto já não pode continuar, isto tem de acabar, certo. Estamos no caos. Aqui vem finalmente aquilo que havia um intelectual espanhol do século XIX, Joaquim Costa, que chamava um cirurgião de ferro. A Espanha precisa de um cirurgião de ferro. Isto é alguém que opera a Espanha, ponha à boa e depois permita o recomeço, certo. Então, da vida pública normal do século XIX, com uma imprensa livre, partidos políticos, eleições, tudo isso é ótimo, queremos manter tudo isso, mas primeiro precisamos de uma experiência aqui. Este corpo está doente, tem de ser operado para permitir esse tipo de vida política que nós queremos. É a ideia de Ortega y Gasset. Portanto, eles não querem uma ditadura para sempre. Não é a ditadura de Lenin na Rússia, não é a ditadura de Mussolini em Espanha. Essas ditaduras não são ditaduras provisórias. Essas ditaduras são novas formas políticas.
Sim.
Isto é, Mussolini e Lenin pensam que o Estado deve ter só um partido. Que isso de imprensa livre é uma coisa burguesa, quer dizer, e portanto ninguém na Rússia está à espera que um dia Lenin diga, não, daqui a uns tempos vamos... Primo de Rivera não, Primo de Rivera está sempre a dizer, não, atenção, certo. Tudo isto é provisório,
olha, mas
isto vai acabar, isto vai acabar, isto é mais um tempo, nós vamos... Eu estou a organizar estas coisas certo. Todas.
Mas quando é que os espanhóis acharam que já realmente era hora de acabar e começaram a ficar fartos do senhor?
Bem, o processo é complicado, quer dizer, primeiro, este próprio horizonte provisório, provisório, que de um ponto de vista é uma maneira de tornar a ditadura aceitável num país em que há uma forte cultura liberal e constitucional. Mas o horizonte provisório impede que as pessoas apostem tudo na ditadura. Que isto é porque o que Primo de Rivera está constantemente a dizer é apoiem-me, mas eu depois da amanhã vou-me embora. Quer dizer, então, mas nós vamos comprometer-nos com este indivíduo. Quer dizer, imagina alguém que quer fazer uma carreira política em Espanha. Certo? Alguém que quer... Imagina um jovem político, não um velho político, mas um jovem político que quer fazer uma carreira política em Espanha. E ele pensa... Vou-me aproximar do Primo de Rivera, vou apostar em Primo de Rivera, e depois ele amanhã vai-se embora.
Dizer que se quer ir embora,
e depois eu fico aqui, este foi um tipo que esteve com o ditador, o Primo de Rivera, quer dizer, vou ficar à espera, quer dizer, vem
portanto,
depois.
A pouco e pouco os oficiais foram desertando.
Não, quer dizer, o que Primo de Rivera faz é que nunca consegue criar uma, digamos, um apoio estável, e depois, claro, ele vai mudando, de repente tenta fundar um partido, a União Patriótica, e depois depois diz que então afinal vai fazer uma revisão da Constituição, vamos ter uma Constituição nova, mas depois já não há, quer dizer, depois vai, afinal vamos ter um outro Parlamento sem os partidos anteriores, quer dizer, que nunca se percebe o que é que
mudava
ele vai tentar fazer.
Muito rapidamente.
Portanto, a única coisa que ele tem é que ele sabe que detesta os antigos políticos, portanto, esses antigos políticos são todos contra ele. A antiga classe política está contra ele e ele está sempre à procura de novos políticos. O que ele está a descobrir é que em Espanha não há novos políticos, quer dizer, mesmo que só há os antigos políticos, quer dizer, e para fazer vida constitucional é preciso fazer vida constitucional com aquela classe política que está organizada, que tem as suas redes de apoio por toda a Espanha, os chamados caciques, como eles lhes chamavam, quer dizer, mas que têm apoio em todas as aldeias e em todas as coisas, quer dizer. Quando se está a tentar eliminar isso, ainda por cima não se está a criar estruturas novas ou não se está a criar estruturas credíveis, está-se a criar um vazio constante político. Quer dizer, e portanto, digamos que há um... O Primo de Rivera está sempre sozinho, quer dizer, digamos assim. Ele está sempre sozinho, ele não consegue... As pessoas... Ou antes, de vez em quando tem gente como Ortega y Gasset que ao princípio vem dizer que ele é ótimo. Mas depois as coisas... Há um momento em que ele faz qualquer coisa que o Ortega y Gasset não gosta. E a partir desse momento, Ortega y Gasset começa a dizer que aquilo é um horror, um ditador, um tirano, a Espanha está cativa, a Espanha sangra nas mãos deste bárbaro. Quer dizer, de repente o cirurgião de ferro torna-se um monstro.
Essa ditadura não foi especialmente repressiva, não é?
Não, ele mantém uma censura à imprensa até 1928, salvo erro, se a memória não me falha, e depois de repente acaba com a censura à imprensa, portanto aquilo é tudo, não é a ditadura de Lenin, nem a ditadura de, de Mussolini. Sim. De Mussolini,
nem,
quer dizer,
nem, sim, nem há, Salazar,
há confrontos, nem a ditadura militar portuguesa, há confrontos com os anarquistas na rua, claro, esses confrontos permitem sempre aos anarquistas dizer que estão a viver sob uma tirania que faz lembrar Gengis Khan e mais não sei o quê, quer dizer, mas isso era a retórica também habitual. Os velhos políticos, claro, todos eles dizem nunca se viu na Europa uma barbaridade tão grande, quer dizer, mas isso era a retórica. Ninguém acreditava
mas
muito nessa
retórica. Mas depois houve uma
retórica,
coisa que não foi retórica, não é? Tu tens a crise mundial de 1929, que depois...
As coisas não começam a correr... Muito... As coisas correm bem durante um tempo. Uhum. Isto é, as obras públicas, a prosperidade económica, porque, de facto, até um bocadinho a ordem permite investimentos, as coisas começam a funcionar. Agora, a política de despesas públicas acaba por gerar inflação. Isto é que, portanto, um dos problemas que havia agrava-se. Inflação quer dizer perda de poder de compra dos... trabalhadores, protestos, mais greves, etc. Ele tinha tentado atrair a classe operária, de repente outra vez os operários um bocado aborrecidos. E depois, claro, a partir de 1929, do começo da crise financeira nos Estados Unidos, que vai tornar-se a grande depressão no mundo, temos de repente tudo a correr mal. Quer dizer, está tudo a correr mal. Uhum. E em janeiro de 1930, o general Primo de Rivera é criticado por este, é criticado por aquele, resolve escrever uma carta aos comandantes militares, a cada um deles a dizer, apoia-me ou não me apoia? Se não me apoia, vou-me embora. E eles todos escrevem cartas do género, quer dizer, talvez apoie, mas você não está a fazer estas coisas bem, etc. E ele diz, ah é, então vou-me embora. Quer dizer, então vou-me embora. Quer dizer,
ele também já estava doente, não é?
Ele já estava diabetes, seja, quer dizer, ele tinha...
Fisicamente...
Ele não era muito velho, ele nesta altura tinha 60 anos, portanto, não é propriamente um, mas já tem. Portanto, ele sente que perdeu o apoio dos militares e isto faz com que o...
E o rei?
Os militares também, atenção, os militares também estavam aqui zangados um bocado porque o general Primo de Rivera, uma das coisas que tinha feito também era tentar pôr ordem também no exército e uma das coisas era as promoções.
Uhum.
Isto é, tinha de acabar com aquele sistema de promoções por antiguidade automática. É, mas claro, isso, há muitos oficiais que não gostaram nada disso.
Certo.
E portanto já havia aqui também algum rancor contra o Primo de Rivera.
O rei
juntou-se a Primo de Rivera quando Primo de Rivera estava a subir, em 1923, e em janeiro de 1930, quando Primo de Rivera escreve a carta a dizer, o rei é o primeiro também a saltar fora, diz, ele está com estas dúvidas todas e parece que vai cair, então não vou estar com ele, quer dizer, e também o abandona. Quer dizer, uhum. E o grande problema do rei é que o fracasso do general Primo de Rivera é visto como o fracasso do rei. O rei tinha apoiado a ditadura e agora desapoiou-a, mas... A ditadura também tinha sido possível em grande medida por causa do conforto constitucional que o rei lhe tinha dado, e tendo mantido a monarquia.
Portanto, Primo de Rivera vai-se embora mesmo, não é?
Vai para Paris. E o colapso da ditadura é visto como uma espécie de prenúncio do colapso da monarquia. Não acontece imediatamente.
Não, regressa à Constituição.
Regressa à Constituição.
De 76.
E em 1931 há umas eleições municipais. E essas eleições municipais, os republicanos têm umas vitórias numas cidades, são umas coisas, não é uma grande vitória, são umas vitórias numas cidades, mas para o Afonso XIII é suficiente para achar que não é desejado em Espanha, sente também que não tem o apoio do exército, ou dizem-lhe mesmo que o exército não o defenderá se for atacado pelos republicanos, isto é, que o exército não está disponível para defender o regime, ou pelo menos é a impressão que ele tem, e ele também faz como o general Primo de Rivera e também se vai embora, e de repente temos uma república em Espanha, em 1931, a Segunda República, que vai durar até à Guerra Civil, portanto, cerca de 5 anos. Portanto, esta história, isto é uma história muito século XIX, quer dizer, não é preciso... é uma história que se passa no século XX, que tem alguns impactos de coisas que estão a passar no resto da Europa, mas não é preciso entrarmos em linha de conta com muitas dessas outras coisas para percebermos.
Sim.
Isto é uma coisa que podia ter acontecido nos anos 90, quer dizer,
não é a primeira 19, entrada do fascismo em Espanha.
Não. Agora, isto tornou-se depois mais confuso, porque um dos filhos do general Primo de Rivera, o José António Primo de Rivera, tornou-se o líder dos fascistas espanhóis em 1933, fundou a Falange Espanhola. E, portanto,
o apelido,
a ligação de Primo de Rivera, ao fascismo fez com que esta ditadura parecesse, quer dizer, uma coisa destes tempos, quer dizer. Uhum. Mas não, mesmo aqueles aspectos modernizantes, quer dizer, o aspecto tecnocrático das obras públicas, etc., quer dizer, são aspectos que não fazem daquilo uma ditadura como, como aquelas ditaduras... Como as ditaduras que duraram. As ditaduras, de facto, esta era uma ditadura que foi sempre pensada como uma coisa provisória dentro de um quadro, sim, constitucional. E esse é, que é o que nós precisamos compreender. O horizonte é sempre um horizonte constitucional parlamentar, suspenso,
mas que está lá. Para desaparecer.
Está lá e que pode a qualquer momento voltar. E, portanto, não tem aquela ideia de mudar os fundamentos da vida política de modo radical que tem a ditadura de Lenin na Rússia, que tem a ditadura de Mussolini em Espanha e que a ditadura militar portuguesa, com Salazar, também começa a ter, a partir do fim dos anos 20, começo dos anos 30. Portanto, é uma ditadura diferente e reflete os grandes problemas de Espanha, alguns deles que parece um eco do que estamos a seguir.
Foi um episódio muito útil para compreender a Espanha dos dias de hoje. Bom, chegamos ao fim deste programa. Nós voltaremos para a semana com mais E o Resto é História. Até lá.